Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Todo mundo tem vergonha de algumas coisas, e é bom que tenha mesmo. Só que nem tudo do que nós temos vergonha é lícito que tenhamos, ou recomendável. Vamos falar hoje de algo que nós não devemos, do qual nós não devemos absolutamente nos envergonhar. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Na última mensagem nós comentamos que o apóstolo Paulo desejava ir a Roma e que um dos motivos era colher os frutos como resultado da pregação do Evangelho. E que a atividade dele lá não seria como um favor aos perdidos, ou por puro prazer, apesar de que ele tinha prazer nisto, mas não era por puro prazer, mas como obrigação, porque ele devia o Evangelho às pessoas. Agora ele vai aprofundar mais no assunto Evangelho. Vai definir teologicamente e vai dizer algumas coisas muito importantes. E vamos usar apenas hoje dois versículos. Pois não me envergonho do Evangelho, versículo 16. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos o Teu Espírito para pregar a Tua palavra com poder e que a mesma seja aplicada nos corações. Que haja edificação em nosso meio. Que haja salvação de almas em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Talvez Paulo tenha tocado nessa questão da vergonha do Evangelho. Não sei porque ele, acabando de falar da necessidade de ir a Roma e do que ele iria fazer lá, ele entrou logo dizendo que não tinha vergonha do Evangelho. Talvez porque sabia que a reação do Evangelho era muito forte, por experiência própria. Ele havia vivenciado isso várias vezes. Reação muito forte, tanto entre judeus, quanto entre gentios. Gentio é todo aquele que é não judeu, que não é judeu. E talvez fosse ainda mais crítica essa situação em Roma, que era o centro do poder na época. Ele aproveitou então para deixar bem claro que não se envergonhava do Evangelho, dando aí uma força aos irmãos, porventura lá fossem tímidos, ou fossem políticos demais para pregar o Evangelho da maneira que ele precisava ser pregado, ou medrosos, ou precisavam por algum motivo de alguma injeção de ânimo. E então ele já vai dando aqui. É difícil para nós avaliarmos hoje o peso desta afirmação. Eu não me envergonho do Evangelho. Era preciso muita coragem para dizer isso. O cristianismo estava no início, como vocês sabem. Os judeus muito hostis, causavam perseguições tremendas a quem pregava o Evangelho. Paulo, inclusive, de maneira especial, como alguém que abria caminho para o Evangelho. Várias vezes ele começou a pregar para os judeus nas cidades em que ele entrava. Era perseguido, então ele mudava para os gentios. E havia também perseguição dos gentios, muito agressivos. Com exceção de acordo com a história, com exceção de um apóstolo, todos, inclusive Paulo, foram martirizados. Morreram como mártires. Graças a Deus pela coragem daqueles homens e de tantas outras da história do cristianismo, da história da verdadeira igreja, do Senhor Jesus Cristo. Paulo não se envergonhava do Evangelho. Ainda há uma resistência quando se diz que é crente no Senhor Jesus Cristo, e especialmente quando se faz questão de viver conforme o Evangelho, de uma maneira o mais literal possível conforme o Evangelho. Os evangélicos estão aumentando assustadoramente. A revista Veja dessa semana que se acaba hoje, reportagem de capa, com várias páginas dentro, 15% da população do país hoje já se diz evangélica. E há um problema novo para nós crentes. É que dizer que é evangélico cada vez é mais aceito, cada vez menos pressão e menos resistência. Mas a quantidade de evangélicos que não se agarram à sã doutrina é uma quantidade assustadora. E você vê no quadrinho que tem lá, chamados neopentecostais, igrejas grandes, ricas, mas igrejas que se dizem evangélicas, mas muito longe do evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Então, no próprio meio evangélico, isso é uma coisa que vai crescer, há uma resistência para aqueles que se dizem que são evangélicos, ou até gostam de dizer crentes, e que insistem numa doutrina sadia e que fazem questão de viver conforme a Bíblia determina. Porque dizer hoje que é evangélico é uma afirmação tão vaga, tão abrangente, que muito pouco quer dizer, infelizmente. Basicamente é dizer que não é católico e que é um cristão não católico. Mas do jeito que o cristão católico está muito longe do evangelho, existem milhões de evangélicos muito longe do evangelho também. Não lhe compete falar em percentuais de pessoas salvas e não salvas. Isso é com Deus. Mas nós podemos avaliar o que pregam e a maneira como vivem à luz das Escrituras. Então, é engano pensar, essa resistência para aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo está diminuindo cada vez mais em nosso país. Não está. Está mudando a forma dessa resistência. E uma das formas do diabo trabalhar ao longo dos séculos é exatamente fazer com que os tempos mudem, que as formas de perseguição mudem muito. É típico do trabalho. Basta estudar um pouquinho de história da igreja cristã, se ver claramente como mudam essas formas, essas maneiras. Os climas mudam, religiosos, nos países do mundo mesmo. Mas é importante estar muito atento e não ser ingênuo, e se iludir, pensando que agora não há nenhuma resistência para aquele que, de fato, é nascido de novo, e de fato crê em Cristo, e de fato é salvo, e de fato quer viver conforme o Evangelho determina, conforme a maneira exigente, um padrão elevado de pureza, de santidade, que o Evangelho exige, essa resistência ainda tem. E essa pressão continua. E não devemos permitir que qualquer forma desta pressão que venha a assumir essa forma, que nos intimide, nos encabule ou nos deixe envergonhados. Porque na época de Paulo era uma forma brava, dura, violenta, de morte. E ele não se deixava envergonhar. E se hoje nós temos uma forma sutil, esquisita, difícil até de perceber, mas forte também, e bastante intimidadora, não nos deixemos, de acordo com o nosso século, de acordo com a nossa época, não nos deixemos também intimidar. Não corremos perigo de vida hoje no país ao dizer que somos crentes em Jesus Cristo. De maneira geral, não corremos, como um crente na época corria, mas as pressões continuam, familiares, pressões sociais, profissionais, ainda existem, ainda são fortes. E especialmente essa forma nova, uma pressão do próprio chamado cristianismo no país. Essa pressão adquire uma forma muito forte e muito desagradável, mas muito real. E precisamos entender isso e estarmos prontos para enfrentar essas pressões. Mas por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? E aí, como eu disse, ele vai agora teologicamente aprofundar na definição e explicações sobre o Evangelho. Sim, ele responde, porque é o poder de Deus para salvação. Interessante que ele não disse, não sei se você observou, é a mensagem de Deus para salvar as pessoas. Ah, o Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é o aviso de Deus. E é de fato tudo isso. É a palavra, é a mensagem, é o aviso. Mas ele deixou isso de lado, considerou algo muito mais importante para colocar aqui. É o poder de Deus. Ele foi direto ao ponto. É uma maneira do apóstolo dizer Porque Deus exerce poder quando o Evangelho é pregado. Um poder salvífico. Deus tem profundo interesse em agir no coração daquele que ouve o Evangelho. Talvez seja uma doença mais de velho, mas eu era ainda muito novo, recém-casado, 20 e poucos anos de idade, quando tive uma tal de uma bursite, que é uma dor terrível aqui no ombro, não podia nem mexer. 2 centímetros de movimento já era um horror. E eu me lembro do tratamento, não sei nem se ainda é o mesmo, depois de 25 anos. Mas era expor a parte dolorida a um banho de luz infravermelha. Tanto expor ali, de alguma forma, não sei explicar porquê, o problema ia lentamente, demorou semanas o tratamento, mas ia lentamente, diminuindo até desaparecer. Eu gosto sempre de dizer, quando falo do Evangelho para quem não é salvo ainda, meu amigo, se exponha ao Evangelho. Tome um banho, não de luz em luz infravermelha, mas de poder de Deus no seu coração. Se exponha ao Evangelho. Através de leituras, através de ouvir pregações, de conversar com pessoas que conhecem o Evangelho, de discussões sobre o assunto. Isso vai ativar o poder de Deus na sua vida, visando a sua salvação, a você que não é salvo ainda em Cristo. E você que já é salvo, já havia pensado que ao simples falar o Evangelho você está dando oportunidade para que um tremendo poder seja liberado, o poder de Deus. Deus exerce poder quando alguém fala do Evangelho, explica o Evangelho. Mas o poder de Deus é exercido para a salvação. Ótimo, está claro. De quem? Vamos ler o texto. Versículo 16. Está claro aqui. Para a salvação de todo aquele que crê. Duas observações importantes aqui. Primeira, a salvação não é geral. Muito comum se dizer, todos são filhos de Deus. Deus salva a todos de uma maneira geral. Não são todos filhos de Deus. Eu não vou ter tempo aqui, nem é o caso de explicar em detalhes isto. Mas é muito claro que a salvação é apenas de alguns que preenchem uma certa condição. Que condição? Crê. Está escrito. Para a salvação, o poder de Deus para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. É implícito, absolutamente implícito, e outras passagens explicam claramente, crer no Senhor Jesus Cristo. Segunda observação, após falar do poder de Deus, ele fala de algo que é necessário, que é crer. E aqui vem o que eu quero colocar. Ninguém vai crer por você. Nem Deus. Você que não tem ainda Cristo como seu Salvador. E você precisa crer nele para ser salvo. Lembre-se disto. Esse exercício de fé, esse ato de crer é algo exclusivamente seu, que descansa exclusivamente sobre os seus ombros. O Senhor Jesus Cristo morreu por você, deu a vida por você, mas Ele não vai crer por você. É um exercício pessoal. Ninguém entra no país, em país algum, com o passaporte de outro. Passaporte é algo absolutamente pessoal. Com foto, impressão digitais, muito breve a íris dos olhos, mas para identificar exatamente aquela pessoa, é crime. tentar entrar num país com passaporte de outro, porque não entra. Deus não aceita fé de terceiros. A fé tem que ser individual de cada um. Isso gera uma enorme responsabilidade em cima daquele que não é salvo. E pode pensar assim, se eu não crer, ninguém vai crer por mim. E eu não serei salvo. Correto. Não adianta o pai crer, ou a mãe crer, ou a família inteirinha ser crente. Tem que ser pessoa a pessoa. Eu, não é a primeira vez que já me viram pregar mais vezes, que eu digo que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente, ou filho de salvo, não é salvinho, é pecadorzinho. E essa é a verdade das Escrituras. Se filho de algum religioso é religiosozinho da mesma religião lá, isso aí é com eles. Mas de acordo com as Escrituras, filho de salvo não é salvinho. É perdido também. E precisa da salvação do Senhor Jesus Cristo e da misericórdia de Deus e da fé que salva. Agora, é importante lembrar que essa capacidade de crer jamais será alcançada por si mesmo. Eu não gostaria que alguém saísse daqui mal informado. Ah, o pastor disse que quem tem que crer sou eu próprio. É, eu nunca tinha pensado nisso, mas é até meio óbvio, que eu também acho. Mas as coisas óbvias muitas vezes mexem conosco. Então é óbvio que quem tem que crer sou eu próprio. E nem Deus vai crer por mim. É, tá claro para mim. Então eu vou desenvolver um método para que eu venha desenvolver esta fé. Já sei, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, eu vou orar para Deus de joelho em cima de caroço de milho, ou de feijão, ou de espinho, vou fazer assim, vou fazer assado. Pode desistir, porque você não vai conseguir adquirir fé por si próprio. É exatamente através do poder de Deus, que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é exatamente isto. E que é pelo poder de Deus que você vai crer. E a fé virá, a sua fé individual, pessoal, virá pelo poder de Deus. Notem aqui os dois elementos, divino e humano. Só que o divino, obviamente, é o primordial, porque o humano nem existe, ou não pode vir a se desincumbir da responsabilidade se não for o divino. Mas há o elemento divino, há o elemento humano. Você é Deus ou você é homem? Homem, humano. Então cuide daquilo que faz parte da sua responsabilidade. E Deus cuida da dele. Trate de exercer fé, mas eu não posso desenvolver esta fé. O que eu faço? Peça a Deus. Peça a Deus. Se exponha ao Evangelho, a um banho de poder de Deus. Enquanto abre o coração, deixa de lado a dureza, deixa de lado os preconceitos, deixa de lado a obstinação e cede, relaxa, se humilha diante de Deus e pede a Ele para que Ele exerça esse poder na sua vida para que você venha a crer. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Grego aqui ele usou quase como sinônimo de gentil, ou seja, todo aquele que não é judeu. Paulo quis dizer assim, a salvação de qualquer um que venha a crer, em outras palavras. Não precisa ser judeu, não precisa ser isso, aquilo. Creu no evangelho, está salvo. Isso é o que ele quis dizer. Mas, é interessante notar como ele colocou a primazia da recepção do evangelho sobre os judeus. E ele próprio fazia isso. Já acabei de dizer no começo da mensagem que ele pregava primeiro aos judeus. Quando os judeus o rejeitavam, aí ele ia para os gentios. Mas na sua própria vida ele deu prioridade aos judeus. Os judeus já tiveram muita oportunidade até jogar fora. Quase totalmente como hoje. Recusam a pregação do evangelho. Mas é bom lembrar, você tendo a oportunidade de pregar para um judeu, pregue, porque a primazia de receber o evangelho é dos judeus. Eles não querem, mas isso não elimina o fato de que eles são, aos olhos de Deus, prioridade. recepção do Evangelho. Eu imagino que alguém que se dedica à pregação aos judeus, um missionário, deve ser alguém que agrada muitíssimo a Deus, de maneira especial. Deus resolveu se revelar através de Abraão, que é o pai dos judeus, de onde veio a linhagem dos judeus, fez promessas de salvação a Abraão, a descendência de Abraão, física, os judeus, e abriu para toda a terra, através de Abraão seria abençoada todas as famílias da terra, mas a Abraão, para depois abrir. Então Paulo fala em judeus e depois abre. Primeiro dos judeus e também do grego. Ele usa o mesmo esquema que Deus usou, deixando claro que todos podem ser incluídos na salvação proposta pelo Evangelho, desenvolvida pelo Senhor Jesus Cristo, realizada por Cristo na cruz. Versículo 17. Eu leio de novo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O versículo anterior falou do poder de Deus. Agora fala da justiça de Deus. Existe uma certa discussão entre os estudiosos aí sobre o significado exato dessa justiça aqui de Deus. Há uma concordância geral de que não se trata da justiça apenas como atributo de Deus. E Paulo não quer dizer apenas aqui que Deus mostra que é justo com o Evangelho, que mostra, de fato, a justiça dele fica evidente com o Evangelho. Mas parece que não é o que Paulo quis dizer aqui, não. Tudo indica que a ideia é que a justiça que pertence a Deus, ela é repassada a qualquer um que ouça e aceite o Evangelho. Esta é a ideia. Tudo indica. A justiça de Deus é repassada. Ele passa, ele implanta a justiça dele no coração daquele que ouve o Evangelho. Quem se converte a Cristo, além de ser justificado, que é considerado kits, com a justiça divina, ele tem implantado em si essa justiça típica de Deus. Nós não nos tornamos, de repente, tão justos quanto o próprio Deus. Não. Mas foi implantada em nós a justiça divina e iniciou-se ali o processo de santificação em nós que vai se desenvolver ao longo da nossa vida e se completará quando estivermos na glória com Cristo. Mas a ideia aqui é que essa justiça ela é repassada para aquele que crê. De fé em fé. Se vocês imaginassem o tempo que o pastor aqui gastou para estudar essas quatro palavrinhas, de fé em fé, acho que vocês ficariam admirados e o que foi preciso ler para isto. Porque a expressão no grego significa de fé ou pela fé, para a fé. Essa expressão é a tradução literal, eu não vou entrar no detalhe das preposições, etc. E se há uma certa discussão teológica quanto à expressão justiça de Deus, aqui que há mesmo, de fé em fé, ou de fé, ou pela fé, para a fé, o que é que Paulo quis dizer, que é muito complicado, muitas sugestões são dadas, todas elas com base na Bíblia, mas sugestões diferentes. Calvino diz uma coisa, Lutero diz outra, e o outro teólogo diz outra, e eles se dividem bastante. A ideia, pessoalmente, eu achei mais aceitável ao meu coração e à minha maneira de entender as Escrituras, é que a pessoa recebe a justiça de Deus através da fé, ou pela fé, no exercício da fé, e dali para frente vai praticar essa justiça constantemente de posse desta fé, ou no exercício desta fé. Ou seja, a salvação vem pela fé, e ela é sustentada pela fé, desenvolvida pela fé, e ela vai ser consumada pela fé. A fé está, a salvação está 100% baseada na fé. Ela vem pela fé e ela trabalha com a própria fé. Estão absolutamente interligadas uma coisa com a outra, completamente inseparáveis esses dois fatores, salvação e fé. E Paulo, então, quer basear a sua teologia No Velho Testamento, é interessante isso. Como se dissesse, eu não estou criando uma coisa aqui novíssima, uma grande novidade, não. O que está escrito? E o que está escrito? O justo viverá por fé. Então Paulo puxa aqui uma passagem de mais ou menos 600 anos antes dele, e que está agora 2.600 anos distante de nós. Quando Deus disse a Abacuque, uma passagem clássica, famosa, do Velho Testamento, quando o profeta Abacuque estava sem entender algumas coisas, lutando mesmo com Deus para entender algumas coisas, e como é que Deus iria punir o povo dele, judeu, por um povo mais ímpio ainda, como os babilônios, e ele não entendia e ficou aguardando Deus explicar para ele. Então veja esta revelação fantástica. O justo viverá pela fé. A maneira que alguém tem de receber vida eterna, de viver eternamente, exclusivamente pela fé na palavra de Deus. E aí esse foi a grande pedra de toque da reforma em Lutero. Ele entendeu de maneira muito clara e jogou-se contra a igreja romana, que tinha misturado salvação com obras, com pagamentos de dinheiro e muitas coisas mais, um desvio enorme das escrituras. E ele, vamos voltar para a fé, salvação só pela fé. E aqui é um ponto, de fato, fundamental para se entender toda a mensagem da Bíblia. E é impressionante como algo tão simples, algo tão claro, consegue ser tão distorcido ao longo de 2000 anos. O homem insiste, de alguma forma, em colocar obras no seu processo de salvação. Também há uma ideia errada de colocar algo além da palavra de Deus, da Bíblia, que não é o contexto aqui, mas foi outro ponto da reforma muito importante. Só escritura e só fé. Mas estamos agora apontando para a questão da fé. Mas muitos não entendem e religiões insistem em apontar algum tipo de fazer, algum tipo de ação para receber salvação. Não que neguem a necessidade de um exercício de fé, apesar de que o próprio objeto desta fé, muitas vezes, já é confuso, mas é que adicionam à necessidade da fé uma necessidade também de algum tipo de obra, de fazer alguma coisa, de dar alguma coisa, de pagar alguma coisa, ou algo parecido. Isso confunde as pessoas. Mas o diabo é muito sagaz, e aqui tem o dedo dele. Ele sabe que é muito humilhante para um pecador arrogante, como o homem é, dizendo que você não precisa fazer nada para ser salvo. Cristo fez por você. Não preciso fazer nada, nada, mas eu quero pagar. Não sou homem de aceitar coisa de graça, eu quero pagar. Eu quero fazer por onde? Isso eu passei no vestibular, eu estudei muito, eu sei como eu queimei pestanas. Isso eu estou onde eu estou hoje, com meus milhões. Eu sei que eu trabalhei, que eu suei para conseguir. Quanto é esse negócio aí? E o que eu preciso fazer? Fazer, fazer. Está na mente do homem orgulhoso. Eu quero conquistar a minha salvação. Não dá. É pela fé, de graça. Cristo morreu para isso, rapaz. Não, negativo. Não aceita. O diabo se aproveita para ensinar religiões longe da Bíblia, para colocar até como dogma, muitas vezes, que tem que ter obras, e vai de encontro exatamente, ou cai como uma luva no orgulho do homem, disfarçadamente aceita que, então eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o que o homem não quer mesmo é se humilhar diante de Deus. Diz, Senhor, me perdoa. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua salvação gratuita que tu desempenhaste naquela cruz. Por mim, só isto. Salvação é só pela fé no que Cristo realizou, no que Ele é, no que a Bíblia ensina. É muito bom, amigo, quando alguém em que você confia lhe promete alguma coisa, ou lhe assevera alguma coisa, afirma algo. É bom que você confia, você tem aquela tranquilidade. Foi fulano que disse, foi, então é. Rapaz, mas eu sou disso. Rapaz, foi fulano que disse. É, então é. Crê naquilo, é gostoso, em termos humanos, dentro dos limites humanos. Pois o próprio Deus garante que a salvação vem pela fé. Não é o pastor Mauro, não são os batistas, não é Lutero, é Deus. E não permita que ninguém na face desta terra venha dizer o contrário, paramentado ou não, dizendo que a salvação, além de fé, tem que fazer alguma coisa, porque não tem que fazer coisa nenhuma, é exclusivamente pela fé. E Paulo mal começa o livro de Romanos, já dá essa aula de teologia aí para nós, já inaugurando uma carta longa de 16 capítulos, profunda, complicada, mas ele já vai logo no começo, deixando muito claro, aqui chegou, aqui veio, eu venho falar de um evangelho que é pela fé. Ou de um evangelho que leva a fé pelo poder de Deus e que salva qualquer um que seja, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser chinês, pode ser quem for. A palavra de Deus diz, salvação é pela fé, uma fé centralizada no Senhor Jesus Cristo. Busque essa fé. Peça a Deus esta fé. Se exponha ao Evangelho. E se for com humildade, se for com quebrantamento, se for com sinceridade de coração, eu não vejo como Deus haveria de negar fé para alguém que está pedindo, chorando, implorando, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, eu não sei quanto, mas insistindo com Deus, respeitosamente, humildemente, Senhor, a minha fé. Eu sei que sou eu que tenho que exercer esta fé, sou eu que tenho que crer, ninguém vai crer por mim, mas eu não consigo crer, eu não consigo desenvolver uma fé por mim próprio, eu sei que vem do alto, é o poder teu para a salvação minha, pois me dá! Exerce esse poder na minha vida, Senhor. Peça e peça e peça, porque um dia Ele vai dar. E graças a Deus por cada um aqui que já é crente no Senhor Jesus Cristo, já é salvo e que entende perfeitamente o que eu estou dizendo para a glória de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, o Teu Filho foi exaltado aqui nesta pregação, com certeza. E que haja uma aplicação pelo Teu Espírito nos nossos corações, para que nossas vidas exaltem cada vez mais a Cristo. É tão bom falar dEle, exaltá-Lo nas nossas palavras, nos nossos procedimentos, até nas confissões dos nossos pecados, estamos exaltando, até nossos pedidos de perdão. Obrigado pelo privilégio de sermos salvos e exaltadores de Cristo, e que sejamos cada vez mais isto. Enquanto aqueles que estão aqui hoje à noite sem Cristo, dá fé a eles, te pedimos. Exerce poder nas vidas deles, te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.